Continuamos esta semana a falar do que culturalmente devia acontecer e não acontece, ou, finalmente, do que irá acontecer numa dimensão diferente da habitual. Falemos do Dia da Língua Portuguesa, que se comemora amanhã, 5 de maio, um ano depois de ter sido considerado Dia Mundial. Ou seja, podendo passar a ser comemorado não apenas pelos falantes de português que habitam em todo o mundo, e neste sentido era já mundial, mas oficialmente comemorada por falantes de todas as línguas. Evidentemente que, para não se tornar numa data meramente formal e política, pressupõe que se multiplicam no mundo os lusófilos, ou seja, os amigos da lusofonia. E deverão ser, primeiro que tudo, os próprios nativos falantes do português como língua materna ou os seus descendentes diretos a não a esquecer, a praticá-la e a transmiti-la, percebendo-a como herança cujo capital facilmente se multiplica. Infelizmente, sabemos isso vezes demais, nem sempre existe a consciência dessa riqueza, nem sempre existe contexto e existem meios para tornar a língua portuguesa num orgulho que se ache necessário transmitir ao futuro. Mas também sabemos que há um mundo de dificuldades a ultrapassar, preconceitos de inferioridade cultural, económica e social, dificuldades de oferta escolar e de acesso, fragilidades no apoio financeiro, humano e pedagógico por parte dos Estados, certos bloqueios políticos nos países de acolhimento e, lamentavelmente, alguma falta de esforço das próprias famílias. Se tudo na vida se consegue através de muito trabalho, também relativamente à aquisição e transmissão da língua e da cultura, não podemos descansar ou esperar que nos seja tudo simplesmente oferecido. É talvez o caráter aparentemente imaterial da língua e da cultura que ela liga que conduz a essa desatenção. Mas, na verdade, essa imaterialidade, a imaterialidade da língua, sustenta todo um mundo material nas suas diversidades, nas diversidades que existem em Portugal, nas que se multiplicam no Brasil e nos restantes países de língua oficial portuguesa, mas que se declinam também nos múltiplos crioulos africanos e asiáticos. É a imaterialidade da língua que sustenta e liga, em rede e numa base comum, coisas tão materiais como as infinitas variantes culinárias que se nos deparam pelo mundo. Isto só para ficar no exemplo do que parece antropologicamente ser a última das memórias que uma comunidade imigrada, dissolvida numa outra sociedade, guarda das suas origens ancestrais. No dia-a-dia, muitos lutam no mundo pela conquista de um estatuto privilegiado para a língua. Professores e alunos de todos os graus de ensino, do primário aos leitorados e cátedras universitárias, editores que escolhem autores lusófonos, seus tradutores e leitores, programadores que escolhem peças ou filmes lusófonos e seus espectadores, cientistas e diplomatas que participam no esforço de fazer do português uma língua de trabalho internacional, meios de comunicação social que, como esta Rádio Alfa e tantas outras, ou este Lusojornal e tantos outros, garantem a continuidade da língua e da cultura, dando todos eles, no terreno, cobertura aos esforços de coordenação e de apoio das embaixadas, do Camões, Instituto de Cooperação e da Língua e dos seus centros culturais e centros de coordenação do ensino. Impedidas todas as comemorações materiais do dia 5 de maio previstas no mundo, resta-nos dar mais força à dimensão imaterial que elas adquiriram. A RTP criou um eficaz pequeno anúncio sobre o tema. A sede do Camões, Instituto de Cooperação e da Língua, criou e difundirá um vídeo com os contributos do seu presidente e personalidades políticas e culturais do universo lusófono. A CEP, Coordenação do Ensino Português em França, e o Centro Cultural Português terão também menção à efeméride nas suas páginas. O embaixador Torres Pereira colocará uma mensagem especial no site da Embaixada e no do Centro Cultural Português. As delegações da CPLP em Paris, nomeadamente a delegação portuguesa da Unesco e o embaixador António Novo, teriam e têm, aliás, um papel especialmente relevante nestas comemorações. Nesta cidade se situa a sede da Unesco, organismo da ONU que ratificou a dimensão mundial da comemoração. Prevista estava uma exposição sobre os aspectos vários da língua nos países da CPLP e no mundo, e uma exposição e pinturas, desenhos e gravuras de Cruzeiro Seixas, único surrealista sobrevivente dos anos fundadores do movimento. A primeira teria justificação própria, a segunda significado simbólico, que esperemos possa ser recuperado em nova data. Por um lado, tratava-se e trata-se de homenagear o decano da arte portuguesa nos 100 anos de vida que comemora este ano. Por outro, referir uma personagem que também foi do mundo da língua portuguesa, tendo tido relevante papel cultural e artístico em Angola, onde viveu cerca de uma década. Finalmente, em Cruzeiro de Seixas se casa a língua portuguesa com a língua universal das artes visuais. Pois, além de pintor, ama a literatura e é ele mesmo poeta. Restará materialmente desta celebração a edição de uma serigrafia onde se homenageia um poeta maior da língua portuguesa que em Paris, em 1916, se suicidou, Mário de Sá Carneiro. Ruína das Cidades Futuras é o título da serigrafia. Que esse título não seja premonitório de nenhum desastre, nem especial motivo de reflexão sobre a finitude dos impérios, também dos impérios da língua, mas não deixe de servir de aviso à navegação, que nos possa levar a pensar na evolução permanente da língua, do seu uso e ensino, dos seus modos de perpétua fusão e difusão. Faça boas escolhas culturais em português, porque língua há só uma, a língua mãe e mais nenhuma, e até para a semana.